Há uns meses eu cruzei-me com um tweet da Inês que achei super interessante. Eu não consigo vos dizer qual é que foi, porque a minha memória não é assim tão boa, mas lembro-me de ter entrado no perfil dela e ter ficado curiosa para perceber quem era esta miúda que tinha opiniões tão semelhantes às minhas. E encontrei alguém com ideologias que eu valorizo bastante e que, como eu, é bastante vocal em tudo aquilo que acredita. Para este, que é o último episódio da segunda temporada de Sobremesa, eu achei que a Inês seria a pessoa ideal para falar sobre isto de dar opinião na internet.
A porta do condutor.
Sim.
A fechadura estava estragada. Ou seja, eu não conseguia fechar o carro por fora, trancar.
Sim.
A fechadura, que é o suposto. Então, como não tinha que tirar a chave para trancar o carro, boa vez esqueci-me da chave na ignição. Tipo, saía, fechava a porta do condutor, depois ia pela porta de trás, fechada do condutor por dentro. Aconteceu-me para aí, nos últimos meses, a primeira vez que isso me aconteceu foi no carnaval, ou seja, em fevereiro.
Certo.
E para aí, até agora, a pandemia, esqueci-me da chave dentro do carro. Ou seja, tranquei o carro todo e deixei as chaves lá dentro 3 vezes. A sorte é que, como o carro é velho assim, eu chamei um amigo meu. Da primeira vez que me aconteceu foi horrível. Foi no Halloween, então eu tinha de sair com uma amiga minha. Estava ali num bar no Castreia, tipo toda divertida, a dançar, não sei o quê. Entretanto, eram para aí 4:30 da manhã. E a minha amiga disse, se calhar vamos para casa, não sei o que. Eu, ok, eu faço uma coisa, porque eu nunca fui assaltada diretamente, mas já fui roubada nas discotecas algumas vezes. E desde que fui, faço sempre uma coisa, que é, antes de ir embora, confirmo sempre que tenho as coisas importantes na carteira. Então, eu estava a confirmar, tipo, carteira, não sei o que. Eu, Inês, não tenho as chaves do carro. E ela, não tens? Eu, não tenho, não acredito. Roubaram as chaves do carro, não acredito. Perdi as chaves do carro, já a ficar em pânico, a procurar nos bancos todos. Fui perguntar à senhora do bar se eu entrego umas chaves, não tinham. Já em pânico, assim, ai meu Deus, não acredito que perdi as chaves, e agora o que é que eu vou dizer aos meus pais? Meu Deus, não sei, não acredito. E eu disse, olha, podemos só fazer uma coisa, não te importas de pedir um Uber para onde eu tinha o carro? Porque eu tinha deixado o carro, nós estávamos no Castro e eu tinha deixado o carro ali ao pé do Vilaré.
Uhum.
Porque eu tinha ido lá assistir um espetáculo antes. Então eu disse, não te importas de apanharmos um Uber até ao carro
só para validar
que não deixei as chaves lá dentro. Então apanhámos um Uber, super nervosa, cheguei ao carro, olho assim por dentro, estavam lá as chaves, eu, Mas por um lado fiquei relaxado, fiquei tipo,
claro,
pronto,
porque não te roubaram a chave.
As chaves estão no carro, ok. Então fui para a casa dela dormir, fui dormir a casa dela, fiquei tipo, ok, resolvi este problema amanhã. Não deve ser assim muito difícil de resolver. Depois, no outro dia de manhã, acordei, fui para o carro e a minha amiga disse, ficas bem? Eu, sim, não te preocupes. Ela foi-se embora e depois eu, assim, pera.
E agora?
Agora como é que eu vou abrir o carro? Não, e não dava, não é? Então fiz um story de tipo, não acredito que isto me dá a acontecer. E um amigo me respondeu-me a dizer, eu acho que sei uma forma de abrir, porque isso já me aconteceu, mas eu consigo abrir com um atacador.
Com um atacador?
Yeah. E eu, o quê? E ele, eu vou ir ter contigo. Pá, grande shout-out ao António, porque ele ajudou-me. E agora, neste carro já não acontece, mas sempre que isso me acontecia eu tinha que lhe ligar, era horrível. Parecia basicamente que eu só lhe ligava para ele me ir ajudar com o carro.
Pá.
E eu consigo abrir com um atacador, mas para começar é horrível, porque as pessoas que passam acham
que
sempre que nós estamos a assaltar o carro. E depois, porque aquilo é um trabalho de paciência quase. Pá, olha, enfim, some. E durante a quarentena eu deixei. Como eu vivo numa zona, eu não devia estar a dizer isto, mas agora já não tenho esse carro, já não há problema.
Sim.
Mas como eu vivo numa zona bem calma, bem vezes eu levava, tirava as chaves do carro, fechava a porta e não
trancavas.
Como o meu carro é super velho e assim, pensava, pá, ninguém quer assaltar este carro. Apesar
certo.
De já terem assaltado uma vez. Pensava, tipo, não há problema. Era mesmo preguiça, estás a dizer, para não fazer aquela cena de ir pela porta atrás, trancar, não sei o quê. Então, durante a quarentena, eu, o último dia que fui trabalhar, fiquei em casa e eu fiquei
muitos
dias sem sair. E até porque eu tenho um supermercado perto, mas mesmo assim eu nunca fui ao supermercado, foram sempre os meus pais. Eu não saí mesmo de casa durante os primeiros 20 dias de quarentena. Então, passado uns dias, eu estava, não encontro a minha chave do carro em lado nenhum aqui em casa. Só que como eu sou um bocado desorganizado, pensei, deve estar numa mala ou num bolso de um casaco. E houve um dia que não tinha nada para fazer, não é? Porque quarentena, e pensei, bem, vou só ver onde é que está a chave. Procurei em bons sítios. Não estava em lado nenhum. E pensei, bem, será que está no carro? Pá, impossível, porque já passaram para aí 15 ou 17 dias desde que eu não vou ao carro. E estava lá
como
na ignição.
Assim? Como
ou
assim?
Seja, sempre pronta.
Para alguém levar.
Para alguém levar. É tipo, olha, está aqui, é só dar a chave e levar o carro.
Eu sou bem paranoica com essas coisas. Eu nunca na vida, não sei.
Eu acho que agora estou a ficar um bocado paranoica com o carro, não? Porque fui eu que paguei.
Certo, e porque se tantas vezes que te aconteceu isso com esse, é normal.
Pá, mas eu sou mesmo. É horrível, é horrível. Sou mesmo bem esquecida. Tipo, eu ontem. O que é que eu fui fazer ontem? Eu ontem fui fazer alguma coisa à tarde, já não lembro, estás a dizer, eu sou péssima. Ah, já sei, fui à esteticista.
Sim.
E estava a sair de casa. Primeiro esqueci-me, eu agora, como o carro dá para ligar ao telemóvel, esqueci-me do cabo do carro.
Ah, ok, sim.
Sim,
okay.
Dá para ligar e
sim,
para
sim, já percebi, já percebi. Agora estava a pensar, isto é super futurista. Certo.
Então, esqueci-me do carro de telemóvel, tive que voltar outra vez de casa. Saí outra vez de casa, já estava ao meio do caminho, lembrei-me que esqueci de máscara. Tive de voltar.
Estás a ver? Eu não sou essa pessoa. Eu não saio de casa sem a máscara e sem desinfetante na mala.
Não,
acho que
eu tenho sempre uma eu tenho sempre uma máscara no carro.
Extra.
Só que ontem não tinha. Porque deve ter tirado.
Deves ter precisado dela.
Exato. Pá. Pá, eu sou péssima mesmo. É bem chato, é bem chato. As pessoas que lidam comigo diariamente dizem tipo: pá, ser tua amiga
é cansativo.
É cansativo. Pá, mas o pior que já me aconteceu. Foi, isto é horrível. Eu ia com o meu melhor amigo para Amsterdão. Foi este ano, em janeiro, acho eu.
Quando ainda se viajava.
Yeah. Fui com o meu melhor amigo para Amsterdão e esqueci-me. O meu pai foi-me levar ao aeroporto e eu deixei a minha carteira, esta carteira que está a ver aqui, com os documentos no carro do meu pai. E ele não tinha telemóvel, porque o meu pai é como eu.
Sim.
Ele não tinha telemóvel, deixou o telemóvel em casa. Então foi a hora de ponta, estava a chover. Ele voltou, eu vivo em Oeiras, portanto ainda é longe do aeroporto. Ele voltou para casa e eu tipo, pronto, ok, perdi o avião, não é?
Porque ele tinha que chegar até
eu
casa.
Tinha que chegar a casa, perceber que eu me tinha esquecido
e voltar para trás.
E conseguimos, mas pá, uma coisa assim, tipo, um segundo, estás a ver? E a polícia, eu tive que falar com a polícia teve que nos deixar passar a segurança sem...
Sem documentos.
Sem... Não, isso é sermos examinados e não sei o quê, passar diretamente para o avião.
Pá. Ah, certo, porque depois perto do embarque.
Basicamente o meu amigo só me dizia: é isto que é ser teu amigo, tens noção? É que é isto que é ser teu amigo, é horrível. Portanto, olha.
É viver nessa constante.
É cansativo, eu também sei. Depois eu tenho boi azar, estás a ver? Coisinhas que tu pensas, isto não acontece a ninguém.
Acontece.
Estás a ver? Eu fui a última vez, o meu carro já era mesmo muito antigo, então comprei agora um carro novo. E já tinha comprado o carro, mas eles só entregavam o carro passado uns dias. Eu comprei o carro na segunda e eles disseram que no máximo só conseguia entregar a sexta. E eu sexta-feira tinha folga, então tinha combinado ir para o Alentejo, na quinta. Pá, eu disse, será que vou quinta com o meu carro antigo? Do género despedida?
Sim.
Não, se calhar espero e vamos sexta de manhã com o carro novo. Mas eu pensei, ai, mas eu preciso bem disto, de férias, não sei o quê. Não, vou quinta com o meu carro. Para o homem da autostrada. Tive que chamar a reboque, pá, grande confusão. Pois mesmo com o reboque foi grande confusão.
Mas estás a ver, eu não tenho nada dessas histórias. Pelo menos tens uma data de histórias para contar.
Imagina, eu antes ficava, eu no início, quando isto começou a acontecer, que foi assim, primeiro eu tinha uma vida um bocado entre aspas facilitada, porque eu vivi sempre ao pé da escola.
Certo.
Então ia a pé para todo lado.
Certo.
O máximo que podia acontecer era ter que voltar a casa, mas eram 5 minutos.
Sim.
Quando eu fui para a faculdade e quando eu comecei a fazer a minha vida mais em Lisboa, comecei a ter uma maré de azar. É que eu nem gosto muito de dizer tipo, sou uma pessoa com bué azar. Porque eu acho que é meio relativo isso.
Não, se calhar
mas
estás a mais
pessoas,
independente.
Mas depois, a partir do momento em que me conheceres, tu pensas, ok, não. Tu efetivamente és uma pessoa com azar. Há coisas que acontecem e tu pensas, isto não acontece a ninguém. Depois vai-me acontecer. A Joana que tem comigo o podcast, ela diz-me tipo, tu és a pessoa com mais azar que eu conheço e tu transmites azar às pessoas.
Ah, credo!
É horrível. Yeah. Basicamente não sejam meus amigos.
Pronto, então se calhar ficamos por aqui. Nós já estamos a gravar há 10 minutos, portanto se calhar ficamos por aqui. Obrigada, foi muito bom ter-te aqui.
Não, mas depois é divertido. Mas isto era porque, para eu dizer, que no início era mesmo doloroso para mim,
claro,
ter que lidar com estas coisas. Era bem frustrante, chorava bem. Só a mim, até que na altura criei um hashtag no Facebook, portanto já foi há bem tempo, quando o Facebook ainda era uma cena, que era hashtag um dia na vida da Inês, porque eram coisas que pensava, pá, isto só na minha vida é que me estava a acontecer. Outro dia tive uma mãe no Facebook que partia a chave do carro ao meio, a tentar abrir o carro.
Como assim?
Opa, pus o carro para abrir e aquilo partiu-se lá dentro. Juro. Então eu primeiro ficava bem frustrada, chorava bem, não sei o quê. Pá, agora já nem choro. Já nem choro, é tipo...
É só mais um dia. Okay. É só calma, aprender a lidar, ser resiliente.
Mas quem me segue no Instagram há mais tempo tem noção disso. Porque, e antes mesmo assim acontecia-me com muito mais frequência que agora, porque agora tento mesmo combater, porque sim, muitas vezes o azar também provém da minha responsabilidade.
É isso que eu ia dizer, é? Porque se calhar pode ser mais do teu, de seres mais desastrada, mais esquecida, não sei pode quê. Ser por aí.
Pá, mas no outro dia... E depois eu acho que dentro do azar, mesmo assim, muitas vezes tenho sorte, estás a ver? Porque é azar, mas depois acaba sempre por se resolver de alguma forma. Eu lembro-me que no inverno, aliás, assim que nós pudemos começar a sair, acho eu, acho que ainda houve uns dias de chuva, não foi?
Sim, logo no começo.
Pronto, e eu fui gravar, tinha vindo de gravar um podcast com a Joana, dos primeiros podcasts que nós gravámos juntas, outra vez. Estava a chover e eu estava a fazer marginal e havia um lençol de água e o meu carro ficou lá empanado. Depois já estava sem bateria. Olha.
Podes fazer um livro de memórias?
Sim, posso.
Eu antes fazia um dia na vida da Inês.
Sempre que acontecia estas cenas, eu antes fazia um post no Facebook a contar a situação
toda. Podes ir buscar isso e faz um livro de memórias de Inês.
Mas depois comecei a ficar bem. As pessoas já se estão a fartar, eu também. Já é tantas vezes. Mas pronto.
Olha, isso pode ser, uma boa forma de pegar no tema.
É?
Sim, acho que sim.
Então vá, bora.
Porque achas que... Bem, começando do início, eu acho que eu pensei em ti para falarmos sobre isto, falar sobre isto, ter opinião, exatamente por causa disso, porque eu acho que tanto tu como eu, nós damos muita opinião publicamente.
Sim,
assim. E eu acho que as pessoas têm muito isso do fartarem-se de nos ouvir falar.
Eu também acho.
E eu não percebo porquê. Isto porque, pá, eu não sei se isto acontece ou não, mas a minha mãe, por exemplo, diz que eu sempre fui muito chata e muito contestatária e muito opinativa a minha vida toda.
A minha mãe também diz isso muito sobre mim.
Portanto, eu sempre fui assim. E faz-me um bocadinho de confusão. Quer dizer, não me faz nada confusão, eu não posso dizer que me faz confusão porque cada pessoa está no direito de fazer aquilo que quer. Mas eu acho que é uma coisa normal teres opinião e dares
a
tua opinião.
Eu acho que é bom teres opinião e não ter medo de dar opinião. Acho que é muito importante. Porque depois, isso para mim... Depois acaba por cair num problema que é: preferes uma sociedade a crítica do que uma sociedade que critica aquilo que acha que não está correto. Entendes? É, ou seja, acaba por ser mais valorizado, principalmente nas redes sociais. Eu acho que eu também, é aquilo sobre o que estamos a falar, porque são as nossas plataformas, não é? Eu acho que muitas vezes uma pessoa que não fala muito sobre temas, entre aspas, polémicos e que não toca neles e que vive um bocado à distância e que só fala sobre temas que, de uma forma geral, são concordantes para toda a gente.
Certo, que são mais
unânimes. Às vezes acaba por ser mais valorizado, entre aspas, do que pessoas que efetivamente dão a sua opinião sem medo.
Certo.
E isso para mim é um bocado problemático, entendes? Porque eu prefiro uma pessoa em que eu veja, ok, ela tem uma opinião, até pode ser distinta da minha.
Certo,
mas ela não tem problemas
em dar
a sua opinião e falar sobre aquilo que pensa sobre este tema, do que uma pessoa que é completamente inerte àquilo que está a acontecer à nossa volta.
Mas tu achas, eu digo isto porque tu achas necessariamente que as pessoas são inertes? É zin.
Acho que há os dois.
Isto muito por tudo o que está a acontecer no mundo ultimamente. Uhum. Porque no fundo eu queria muito falar sobre isto tudo que está a acontecer, mas sinto que não é o meu lugar de fala. Uhum. Em relação ao vírus, em relação ao Black Lives Matter, acho que não é de todo o meu lugar de fala. Mas sinto que a forma... E tu na altura em que rebentou a questão do Black Lives Matter e dos manifestos e afins, tu falaste sobre isso no Twitter, da forma como as pessoas são cobradas de falarem ou não falarem.
Sim, sim.
E eu acho que existe a distinção...
Claro,
existe dois tipos de pessoas dentro do grupo de pessoas que não falam. E eu acho que há pessoas que realmente não estão interessadas. E há pessoas que realmente não têm opinião e realmente não querem dar opinião. E são essas pessoas que me assustam.
Exato, essas pessoas é que me assustam. Porque há pessoas... Foi que eu nessa altura, acho que foi aquilo que eu disse, que é... Quem efetivamente está preocupada com a situação vai sempre fazer alguma coisa. Mesmo que não seja nas plataformas, nas redes sociais, ou fazer um post ou assim.
Porque tu podes fazer isso no teu grupo de influência, nos teus amigos.
Exato, podes fazer de muitas formas. Nem tens que publicitar, entre aspas, aquilo que estás a fazer. Agora, há muitas pessoas que efetivamente não têm a mesma opinião. E porque eu acho que nós, desde que somos crianças, não somos... preparados ou não somos instigados a ter uma opinião.
Eu acho que, que muitas das vezes nem sequer és obrigada a pensar. É de tudo entregue quase de bandeja.
Por exemplo, isto que é depois, por exemplo, a tua mãe e a minha também, que nos dizem assim, ah, tu sempre foste uma pessoa bem opinativa. Porque não é o normal. Entende?
Certo.
O normal, entre aspas, é o
é tu
vulgar,
cresceres com aquilo que te é passado e quase resignares aquilo.
Exatamente. Aceitares aquilo que te passam e tomares como correto. Portanto, eu acho que era super importante isto começar, como basicamente todos os problemas, começar quando nós começamos a aprender entre as coisas, iniciar-se aí essa fase de provocar a questão, que foi uma coisa que eu aprendi muito na faculdade e que fico eternamente agradecida à faculdade onde andei, porque foi sem dúvida aquilo que mais aprendi na faculdade, foi a questionar as coisas, a não entender tudo ou a não aceitar tudo tal como ele é, e desenvolvi um pensamento muito crítico nessa altura. E eu acho que isto pode-se aprender desde mesmo na primária, estás
sim,
a ver?
Sim.
As pessoas começarem a questionar, até porque muitas vezes eu andei na catequese, eu neste momento sou cética, não acredito certo. Em Deus nem nada. Mas andei na catequese porque os meus pais consideraram
que fazia sentido, certo?
E como eu sempre fui muito de questionar tudo, houve uma altura em que eu comecei a questionar tudo aquilo que me era transmitido, porque pronto, comecei a questionar. E em vez de me explicarem o que me fizeram, ou em vez de darem a opinião deles, ou de me fazerem crer que eles estavam corretos e eu errada, o que fizeram foi tipo, ah, se calhar já não é bom para ti andares aqui.
Porque estás a fazer demasiadas perguntas.
Ou seja, convidaram-me a sair.
Estás-te a tornar chata.
Porque estava a ser desconfortável. Yeah. Mas depois, e isso também acaba depois por ser um pouco... Vamos voltar à questão inicial, que é, sim, sou chata, mas se calhar enquanto estiver a ser chata é porque estou a fazer a coisa correta.
Porque estás a mudar ou estás a incomodar alguém. E eu acho que inevitavelmente deixas sempre essa pessoa a pensar. Acho que...
Mas também consegue ser muito cansativo.
Claro que sim, mas sabes que nos últimos tempos percebi que tenho de saber escolher as minhas batalhas.
Sim.
Porque há pessoas, um caso prático. Eu tenho um amigo que conheço desde que fiz Erasmus, portanto há 10 anos. Eu espero que ele não ouça isto. Eu acho que eles não ouvem isto. E que eu conheço há 10 anos e que dou-me super bem com ele. E que há coisa de umas semanas me mandou um vídeo de violência policial a perguntar o que é que eu achava, porque eu comentei que tinha ido à manifestação e se aquilo não era Police Lives Matter. E eu disse-lhe tipo, olha, não te vou responder, porque não vou entrar nesta discussão, porque... Eu acho que tu percebes perfeitamente quando alguém quer falar contigo e quer realmente aprender existir alguma coisa, ou quando quer só instigar. Porque aquilo mandou o vídeo para o grupo e foi tipo, o que é que tens a dizer sobre isto? Isto não é não sei o quê. E eu, pá, eu não sei o que é que está passando.
É uma provocação.
E na verdade, eu não sei, a resposta que eu lhe dei, embora eu estivesse um bocadinho irritada, é mesmo que eu sinto. Eu disse-lhe tipo, eu não sei o que é que está a passar neste vídeo. Eu não sei qual é que é o contexto. Eu não vou estar a falar de uma coisa que eu não sei o que é que está a acontecer aqui. Ai, mas não sei o quê, mas não achas... Mas defendes umas coisas e não defendes
não,
as outras.
Mas depois é muito isso. No Twitter, isso também acontece muito.
Eu acho que tu és super atacada no Twitter constantemente.
Mas já é... Imagina. Eu no Twitter consigo lidar muito facilmente mesmo com as críticas quando elas vêm de plataformas ou de grupos com os quais eu não me identifico.
Certo.
Pessoal de extrema-direita, machistas, etc. Pá, eles podem falar, não me afeta. Aquilo que me afeta no Twitter, e não vou mentir porque já houve coisas no Twitter que me afetaram mesmo, é quando a crítica, entre aspas, porque eu acho que a crítica não é necessariamente mau.
Não.
Mas quando é feita de uma forma não construtiva.
Certo.
E quando vem de pessoas que eu acho ou que considero que estão do mesmo lado que eu, aí é que me afeta, entendes? Por exemplo, porque. Isto aconteceu muito quando eu disse no Instagram, eu fiz um post a dizer que achava que as mulheres de direita podiam ser feministas.
Certo, eu lembro-me disso.
E as pessoas vieram-me criticar e, por mim, não há problema nenhum em criticarem. Eu até aprendi muitas coisas e concordei com muitas das críticas que me fizeram, porque eu acho que, se calhar, tratei de uma forma algo leviana uma questão que, se calhar, não é assim tão leve.
Mas, desculpa, deixa-me interromper-te. Eu acho que isso é ótimo tu perceberes que há espaço para mudares de opinião.
Agora, o que me magoou aí foi que muitas pessoas optaram por fazê-lo sem nas minhas costas, estás a ver? Eu soube que isso estava a acontecer porque um amigo meu me veio dizer: olha, a esquerda do Twitter está toda a cair em cima de ti. E eu pensei: não, mas eu não sou a esquerda do Twitter.
Exato.
Então calma, o que é que está a acontecer? depois eu disse, como assim? E ele depois mostrou-me o tweet e disse, olha, está aqui e podes começar a ver as citações. Eu disse, pá, nem vou ver, protegi-me.
Certo.
Tá a ver, nem queria ver.
Certo.
E respondi só ao Twitter, que pelos vistos...
Começou tudo.
Despoletou tudo a dizer, não considero, não há problema nenhum em fazer esta crítica, para a próxima identifica-me só para eu poder fazer parte da discussão.
Claro, para poderem conversar sobre o assunto.
Porque se estás a falar sobre mim, sobre aquilo que eu disse, por um lado, quero defender-me, ou por outro, quero perceber porque é que estou errada.
Certo.
E basicamente, nesse aspecto, a conclusão que eu cheguei foi que eu percebo as críticas que me fizeram, acho que, em primeiro lugar, interpretaram, entre aspas, mal aquilo que eu quis dizer, mas acho que eu é que permiti que essa interpretação fosse feita de forma errada. Estás a ver?
Ok.
Porque, basicamente, eu considero que qualquer mulher, de uma forma geral, pode ser feminista.
Certo, certo. Isso independentemente da afiliação partidária, sim.
E isso é uma primeira visão das coisas, uma visão mais superficial, digamos assim. Depois, se quisermos passar para uma visão mais profunda, aquilo que eu concordo, e aí concordo com as críticas que me foram feitas, é eu acredito num feminismo anticapitalista, ecológico, e uma mulher de direita que defende um sistema capitalista, se formos ver ao âmago da questão, à sua centralidade, ela, entre aspas, não pode ser feminista, porque aquilo em que acredita e aquilo que defende vai contra o feminismo, os direitos iguais para todas as mulheres na sociedade. Portanto, desse ponto de vista, ok, uma mulher de direita não pode ser feminista, se calhar.
Sim.
Mas de um ponto de vista mais abrangente, ou mais superficial, digamos assim,
Sim, eu
acho que qualquer mulher que seja mulher pode e deve lutar pelos direitos da mulher. Só que depois passamos para outra camada mais profunda, entendes? Com a qual eu me revejo e é aquilo que defendo, mas a mim também me custa muito, e foi isso que eu disse, custa muito estar a dizer sem qualquer problema que uma mulher de direita não pode ser feminista.
Eu acho que é
assumir isso
é muito
sem questionar,
exato.
Custa-me um bocado, estás a dizer?
Sim.
Custa-me um bocado afirmar isso sem qualquer... Ou seja, eu acho que se pode afirmar isto se depois existir esta discussão.
Sim, eu acho que se calhar não é uma resposta de sim e não.
Exatamente. E acho que aí é que teve o meu erro. Que foi, eu quis dizer tipo, claro que sim, toda a gente pode ser feminista.
Porque
todos devemos
ser. A mensagem que tu querias passar era exatamente essa. É que toda a gente,
todos
independentemente
ser,
de tudo, pode ser feminista.
Exato. Mas lá está, não é uma resposta de sim ou não. O problema é que para muita gente na sociedade ainda é uma resposta de sim ou não, estás a ver?
Sim, eu acho que mais do que isso é mesmo a questão de tu depois estares muito exposta ao ataque. E é um ataque gratuito.
Sim, pois.
Porque essa conversa pode surgir e muito facilmente tu estando aberta a aprender e a conhecer e a assumir o teu erro, porque eu acho que acima de tudo é muito importante perceberes, não tu, mas percebermos no geral, onde é que erramos e perceber que há espaço para aprender e que podes agradecer e ok, boa, não tinha pensado nas coisas nessa perspectiva, vou crescer daí, ou eu não tenho conhecimento suficiente para falar sobre o assunto.
Nós vamos sempre beneficiar com isso.
Claro, muito mais do que
quando estás fechada a discussão.
Sim. E muito mais do que estarem-te a apontar o dedo e a dizer tu não devias ter feito isto, ok, não devia ter feito isto, mas agora explica-me porquê.
Sim.
E eu acho que isso não acontece, eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia, principalmente na internet e principalmente atrás de um computador ou de um telefone, é muito ataque gratuito.
Mas porque a facilidade com que se cria
uma personagem.
Imagina,
e como tu...
E não é só isso, eu acho que na internet a facilidade com que tu atacas é tão rápida. E às vezes aí contra mim falo que é, tu vês uma coisa e crias uma opinião em frações de segundo.
Certo. E quase que depois generalizas para tudo aquilo que a pessoa faz.
É instantâneo. A tua resposta àquilo é instantânea. Nem sequer perdes, entre aspas, muito tempo a perceber de onde é que aquilo veio, como é que aquilo surgiu, qual é que foi o contexto. Crias logo uma opinião instantânea e atiras a opinião.
Sim.
E depois, só quando efetivamente começa a existir mais discussão é que pensas, bem, se calhar devia ter refletido mais sobre isto antes de ter estabelecido uma opinião tão rápida,
tão
forte.
Não há nada de tipo, chegares à frente e pensares, pá, isto não tem nada a ver, mas acaba por ter a ver. Eu, há bocado, estava a fazer aquele scroll normal no Instagram e no explorar apareceu uma fotografia da Blaya em que ela está a bronzear-se e está é uma foto do corpo dela. E há uma miúda que comenta, não te quero ofender, mas tu tens um corpo incrível, só não devias era estar a expô-lo assim. E houve uma data de pessoas que caíram em cima dela, tipo, o corpo é da Blaya, faz o que tu quiseres, e não sei o quê, e nananã. E nisto a Blaya vem e comenta,
antes de atacarem as pessoas, vejam com quem é que estão a atacar. Era uma miúda. Yeah. Quem fez esse comentário era uma miúda. Ou seja, a Blaya acabou por fazer a parte ao contrário e dizer tipo, olha, se calhar em vez de estarem a atacá-la, vão ver quem é a pessoa que fez o comentário e tentem educá-la. E depois ela respondeu algo do género, vai com o passar do tempo vais perceber que as mulheres têm muito que lutar e que as mulheres fazem o que querem do seu corpo.
É muito fácil partir para uma... para uma posição julgadora,
certo,
eu acho. E
certo.
Que agora eu esqueço-me imensas palavras, mas que te vai, não é julgar, mas que te vai exigir, exige um certo tipo de comportamento que depois eles próprios também não têm.
Sim, porque muitas das vezes é quase como se fosse um julgamento gratuito e vazio, quase só numa de apontar o dedo.
Só que depois,
mas tu tentaste...
por exemplo, eu consigo pôr muito, muito facilmente nos dois
certo.
Lados, que é, por exemplo, eu acho que tanto eu defendo totalmente uma posição de tolerância, de existir, acho que é importante existir discussão, só a partir daí é que vamos evoluir, mas ao mesmo tempo há momentos em que eu não tenho mesmo paciência. Estás a ver? Porque quando tu recebes, quando tu estás constantemente, quando eu estou constantemente no Twitter a receber críticas, porque sim ou porque não, há um ponto em que eu já não tenho paciência, estás a ver? Então eu recebo uma crítica e até pode ser uma crítica que leva a uma discussão interessante,
sim, construtiva,
em que eu genuinamente já não tenho paciência. É tipo, epá, só me apetece mesmo dizer vai para, estás a ver? E isso é errado, está a dizer da minha parte.
É claro que é errado. Sim, é errado. Mas a paciência tem limites, não é?
Sim.
E a certa altura é um bocadinho isso. É o cansaço que acaba por cair nos ombros. Tu seres constantemente um alvo por dares a tua opinião. E a verdade é que a maioria das vezes não vem de um sítio positivo. Não vem de um sítio que te queira, que queira ser de alguma
forma
construtivo.
Mas eu acho que também é porque sou uma mulher com opinião.
Achas que isso faz diferença?
Acho.
Pois eu também acho.
E não muito. Tenho dúvida. Eu no outro dia até comentei com um amigo meu que ele fez um tweet em tom irónico que teve muita piada, que dizia... era qualquer coisa para dar. No Twitter há muito aquela guerra Lisboa versus Porto,
certo,
não é?
Certo.
E ele fez um tweet a falar sobre isso, a dizer... claro que as pessoas... Epá, eu já não me lembro bem, mas era qualquer coisa do género. Claro que as pessoas do Norte são mais simpáticas. Elas vivem numa aldeia. Pronto, a dizer... a gozar.
Certo.
E eu fui lá comentar, boa sorte, a pensar, porque se eu fizesse sim, isto, mesmo que fosse numa piada, ia ser o fim do mundo. Estás a ver? Iam dizer tipo, ah, és boa inclusiva, mas depois estás a excluir assim as pessoas, não sei o quê. Quando podia ser só uma piada. E ele respondeu a dizer, pá, por acaso não estou a receber hate nenhum, as pessoas estão todas a perceber a ironia da situação. Eu disse, pois és homem, podes fazer piadas.
Yeah.
Porque se for uma mulher, eu acho mesmo, e não, pá, não tenho dúvidas, as pessoas, é muito mais difícil
muito mais
para a sociedade
ser criticada,
a conceber que uma mulher tem opinião do que um homem. E isso é um bocado uma coisa que, por um lado, nem sequer me surpreende, porque tu vais ver na televisão quem é que está nos comentários de opinião,
certo,
homens, maioritariamente.
Certo.
É muito raro. Quando existe uma mulher num debate com opinião, normalmente ela é moderadora. Não está lá como...
Mas eu
ou
acho
é
que
jornalista.
Acho que isso tem muito a ver com o facto de tu viveres numa sociedade muito patriarcal. E que quer queiras, quer não, o facto de nós podermos ter opinião é uma coisa muito recente.
Sim, sim.
Eu acho que as nossas avós...
eu acho que ainda é mal visto.
Sem dúvida. Sim, e eu acho que, por exemplo, acho que às nossas avós nunca lhes foi dado espaço para terem opinião. E nós, se calhar, fazemos parte da mudança. E eu acredito que, se calhar, as nossas filhas daqui a um tempo já vão ter mais espaço
vezes,
do que nós.
Ainda, muitas vezes, acho que atualmente a mulher que tem uma opinião, como eu ou tu, ainda é vista como uma mulher. Ah, sabes quantas vezes no Twitter já me disseram tipo, yeah, tu estás sempre zangada com tudo na vida, deve ser mal,
sim, mal amada,
resolvida,
sim.
O sexo deve ser uma merda. É tipo, yeah, estás a concluir isso só porque eu tenho uma opinião.
Qual é a ligação direta que uma coisa tem com a outra?
É como achar que as feministas odeiam todos os homens.
Certo, certo, sim. Isso também é uma coisa que tu és extremamente atacada. Sim. Sim.
Mas isso aí já me dá só piada, estás a dizer. Eu tenho.
Pá, eu percebo.
No Twitter,
mas...
todos os homens que. Epá, é que isto é mesmo piada, porque eu tenho muitos homens à minha volta que amo genuinamente, ou seja, eu dou-me super bem com muitos homens, simplesmente são homens decentes.
Certo, exatamente.
Epá, e aqueles homens que fazem aquela questão de dizer not all men, são mesmo a prova de que a generalização é feita por algum motivo. Porque se tu estás a sentir atacado,
é isso. Se há necessidade de fazer isso.
É como aquelas pessoas que, quando foi esta questão toda do Black Lives Matter, vieram fazer questão de dizer All Lives Matter. Pá, toda a gente sabe isso. Toda a gente sabe que os homens não são iguais.
Certo.
Ok? It's not the point.
Sabes que eu recebi uma mensagem. Eu rara, ao contrário de ti. Não sei se as pessoas o fazem nas minhas costas. I don't know. Eu não recebo muito hate em relação às, à posição que tomo em tudo mais alguma coisa.
Eu também acho que é porque eu sou uma pessoa agressiva. Estás a ver? Entre aspas, ou que é lida
certo,
como agressiva.
Talvez. E eu só porque me torno mais assertiva. Eu só me torno mais assertiva quando me. Certo. Não, certo. Se calhar sim. Mas houve uma miúda que me mandou mensagem a dizer exatamente isso: que isto devia de ser All Lives Matter e não Black Lives Matter. Mas num tom super. Muito a apontar o dedo. E aquilo foi muito na altura, muito no quente da questão.
No rescaldo da coisa.
E eu pensei, não vais ser bruta, não vais ser mal educada. Então mandei-lhe para aí 3 ou 4 links e mandei-lhe um vídeo. Eu não sei se na altura deves ter visto, de certeza, que era um vídeo que era um meme de uma rapariga que estava uma casa a arder e uma casa que não estava a arder.
Sim,
e eu mandei-lhe isso
sei.
E disse-lhe, inclusive disse-lhe, olha, não me leves a mal isto ser uma espécie de uma sátira, mas eu acho que é mesmo perfeito para tu perceberes a comparação do a minha casa está a arder. Mas a minha casa é mais importante do que a tua. Não, mas a minha casa está a arder, portanto neste momento o que importa é a minha casa. A miúda viu e não me respondeu. Porque eu acho que é muito isso. É a questão do eu tenho uma opinião diferente da tua, portanto eu vou-te julgar e vou-te apontar o dedo. Mas eu nunca, do outro lado, nunca estou à espera que tu sejas compreensível e que expliques e que mostres.
Eu tenho muito mais facilidade em fazer isso no Instagram do que no Twitter. Porque
eu acho que no Twitter as pessoas são muito mais castradoras.
Exato, e muito porque mais. Eu acho que tenho uma relação muito mais saudável com as pessoas que me seguem no Instagram do que no Twitter. Então, com muito mais facilidade, as pessoas conseguem me criticar, porque também há muita gente que me critica no Instagram, mas não é tão público, em primeiro lugar, porque é através de mensagem direta, e aí eu já consigo entrar mais numa de explicar a minha opinião, não ser agressiva. Ainda no outro dia, por exemplo, eu costumo sempre, todos os dias de manhã, fazer aquele story no Instagram ou do sumo que eu estou a beber ou do café com o gelo que eu estou a beber. E no outro dia fiz uma história a dizer, porque eu tive uma gastroenterite há pouco tempo e tive que cortar alguns alimentos da minha alimentação, porque não percebi bem, até na altura pensávamos que poderia ser uma intolerância, então eu tive que cortar alguns alimentos para tentar perceber o que é que estava a provocar aquela minha reação. Então eu tive que deixar de beber café, tive que deixar de beber leite. Eu na altura já estava a beber bebida de aveia, mas também tive que deixar de beber bebida de aveia, não sei o quê, para perceber se era alérgica à aveia e tudo mais. Intolerante. Então eu fiz uma história de dizer, bem, agora não posso beber nada, basicamente só podia beber sumos de fruta e não tenho fruta em casa, portanto hoje vou beber um copo de nada. Porque disse que como tive uma gastroenterite, não podia beber leite, não sei o quê. Não mencionei as bebidas vegetais, estás a ver? Porque pá, não me lembro de tudo também. E houve logo uma rapariga que foi responder a dizer, sabes que existe bebida vegetal? E eu disse, olha, eu sei que existe. Por acaso, nos últimos tempos, eu até andava a beber bebida vegetal, não era leite, mas também não posso beber bebida vegetal. Simplesmente esqueci de mencionar.
Qual é a necessidade desse ataque?
E eu até fui falar disso com amigos meus, eles disseram: ah, mas como é que sabes que isso veio de um tom pejorativo? Se calhar ela estava só a querer dizer-te que havia uma solução para ti. E eu pensei: olha, eu já recebo tanta interação que eu acho que já. Claro que eu aqui posso também estar a ser errado ao pressupor isto. Mas acho que já consegues ver um bocado quando é que as pessoas querem ir numa de dar uma sugestão e noutra de vir numa de atacar.
Ou quando querem atacar.
Estás a ver? Então quando a conta, imagina, quando é uma conta que, em primeiro lugar, não mostra quem é que é a pessoa, ou seja, não tem a fotografia, é uma foto de uma atriz ou assim, tem poucos seguidores, tem poucas publicações, são aquelas contas que tu sabes que estão protegidas. São protegidas porque tu não sabes quem é que ela é. Não sabes com quem é que estás a falar. Ela não se está a expor da mesma forma que tu estás a expor. Portanto, elas podem dizer o que quiserem que
nunca vão ter backlash.
Exatamente. Ou seja, não estão expostas da mesma forma que estás. Portanto, acho que já sabes um bocado de onde é que vem e se vem de um poço positivo ou não. Portanto, eu aí pensei, eu fiquei irritada. Eu fiquei efetivamente irritada, mas pensei, pá, não lhe vou responder com irritação porque nada positivo vai surgir daqui. Então respondi-lhe de uma forma super calma. Mas, num momento, fiquei irritada e eu gostava de não ficar irritada com isto. Mas quando tu estás, imagina, eu não quero estar aqui a vitimizar-me e dizer, ai meu Deus, porque eu acho que de uma forma geral, Eu até tenho pessoas bué fixe nas minhas plataformas, que maioritariamente até concordam comigo, mas é um bocado, o ser humano é um bocado assim no geral. Tu vais sempre ligar mais aos comentários negativos do que aos positivos.
Certo, e vais sempre.
Maré de 100 comentários positivos, 3 negativos, tu focas nos 3 negativos.
Vais sempre ampliar muito mais os negativos do que os positivos, sem dúvida.
Por isso, quando tu recebes muitos comentários negativos, chega a um momento. Depois também é por fases, mas eu também, como estou mais cansada de trabalho, estar a trabalhar em casa certo. Há imenso tempo e assim, chega a uma fase em que eu não tenho paciência e também estou no meu direito de não ter paciência, claro, estás claro, porque claro, sou claro. Uma pessoa como as outras. Não é por eu ter 10 mil seguidores no Twitter que tenho que ter uma responsabilidade maior e não posso ter dias maus.
Mas não, mas não achas que as pessoas exigem,
claro
exigem isso de ti?
Vamos voltar àquele tema das pessoas estarem a exigir nessa altura do Black Lives Matter.
Eu tenho uma opinião muito específica em relação a isso.
Todas as pessoas falassem.
Eu tenho uma opinião muito específica porque eu falei muito com vários amigos sobre isso, porque eu tinha, inclusive amigos próximos que me diziam: ah, mas eu acho que a influenciadora X e a influenciadora Y devia falar. E eu tive que lhes explicar, tipo, olhem, eu não acho que as pessoas têm de falar.
Eu preferia mesmo que não tivessem falado, porque isso depois...
Eu acho que aqui é muito, e é muito importante a diferença entre o seres uma aliada genuína ou seres uma aliada performativa.
Por likes, não é?
E eu acho que isso existiu muito.
Eu também
e houve
acho.
Muita pressão de. Porque as influenciadoras são todas obrigadas a falar e houve muita gente que falou porque sentiu a pressão e deu merda.
E deu. Exato. Isso foi o que eu disse. Eu nessa altura até fiz um vídeo para o Twitter, que eu nunca costumo fazer vídeos. Mas fiz um vídeo porque estava mesmo chateada que foi. As pessoas exigiram que toda a gente tivesse uma opinião
certo.
Em relação a isto. E claro, claro que se uma pessoa... Imagina, estas pessoas que têm muitos seguidores, as chamadas influencers, elas não têm muitos seguidores, vá, a maioria, do dia para a noite, não é?
Certo.
Elas têm tudo...
Vão construindo uma plataforma e vão construir uma comunidade.
Uma plataforma foi construída ao longo do tempo. Se elas, ao longo deste tempo, em momento algum, se posicionaram em relação a questões de injustiça...
Não vai ser agora.
Porquê que haveria de ser agora? Porquê é que haveria de ser agora?
E atenção, e se tu não quiseres posicionar-te,
não tens
tudo
de fazer,
ok, não há
sim.
nada de errado. E eu que também estou do outro lado, eu sei que há imensa gente que não se posiciona. E porquê é que não se posiciona? Há pessoas que não querem dar opinião porque não querem ser incoerentes.
Backlash.
Serem incoerentes daqui a um tempo e levarem com o mas tu há uns anos disseste não sim. sei o quê. O que eu também acho muito errado
porque
tu estás...
as pessoas mudam.
Exatamente, claro. Podes aprender e podes mudar a tua opinião. É o eu não quero que a marca X ou Y deixe de trabalhar comigo, o que é absurdo, porque se a marca X ou Y não quiser trabalhar comigo por causa da minha opinião, então eu também não quero trabalhar convosco. Imagina, eu no meio das influenciadorazinhas e das blogueirazinhas, eu sei que sou vista como uma pessoa que tem demasiada opinião.
Sim.
E há quem me critique porque dizem que eu dou mais opinião do que deveria dar.
É como
I don't fucking care.
As pessoas dizem-me é pá, és bué chata, estás sempre a falar, estás sempre,
mas sabes uma coisa que
estás
eu
sempre
acho...
revoltada com o mundo. E eu digo, olha, eu posso até passar essa mensagem, estou revoltada para o mundo e posso estar a tentar isso e se calhar ser, porque houve uma altura em que eu me questionei seriamente sobre isto no Twitter, porque houve umas pessoas que me vieram dizer uma coisa que me fez questionar e que me fez refletir, que foi: quem vai ao teu Twitter é um centro, é um espaço de negatividade, não espaço positivo. E aí pensei, o que eu pensei foi:
okay,
posso começar a partilhar mais coisas positivas, porque a minha vida não se reflete.
Sim,
imagina,
não é só
eu
isto.
Não sou uma pessoa zangada com o mundo.
Certo.
Eu sou uma pessoa, até de uma forma geral, super feliz, estou
e
sempre
positiva,
na boa,
certo.
Adoro divertir-me, adoro viver, adoro fazer cenas. Agora, no Twitter em específico, eu, como aquilo é um espaço de fala e de opinião e assim, pá, eu não me vou revoltar contra aquilo que eu acho que está certo.
Certo.
Entendes? Em relação a isso, pá, eu não tenho nada a dizer.
Porque ao mesmo tempo...
vou-me revoltar contra aquilo que eu acho que está errado.
E se tu tens alguma voz...
posso mudar.
Exato.
Mudar, entre aspas, nem que seja
através... Não, que podes ajudar a construir a conversa.
Portanto, por um lado, eu percebo e até me posso esforçar por transmitir mais coisas positivas e transmitir coisas que eu acho que acontecem e que são bem feitas. Mas por outro, eu vou falar daquilo que eu acho que está mal, muito mais daquilo que eu acho que está bem, não é? Porque se eu acho que está bem, que as coisas já estão a ser feitas
certo.
De uma forma que é exemplar e que deve ser assim, não há propriamente muito que eu possa dizer que vá beneficiar ainda mais isso. Agora, quando eu acho efetivamente que uma coisa não está bem e que devemos questionar-nos sobre ela e pelo menos estar atentos a isso, claro que aí eu vou falar. Portanto, se querem achar que eu sou chata porque... dou a minha opinião em relação
opinião.
A coisas que eu acho que estão erradas na sociedade,
so
não tem qualquer problema em ser
mas
chata.
Eu acho que
o meu nome
do
meio tem
lado.
A palavra chata. Eu sou Inês de Cachata. Gonçalo.
Tão bom. Adoro. Portanto, essa.
Quando as pessoas dizem, ah, és Bachata, eu digo, olha.
Faz parte do meu nome. Yeah. É o meu nome do literalmente. Meio. Mas eu acho que há muitas pessoas que não querem assumir essa posição. O que, e eu acho que é legítimo. Eu acho é que do outro lado também existe uma exigência muito grande de quem mas tem seguidores, é visto como tu tens de ter uma opinião. Sim. E aqui eu acho que é importante estabelecer-se a diferença entre aquilo que é esperável, expectável, de quem tem uma opinião e aquilo de quem tem uma comunidade
uma plataforma,
e o que essa pessoa realmente quer ou não quer partilhar. Porque será que só por tu teres, só por tu estares numa situação de privilégio, deves educar os outros e deves.
Para mim, desde que as pessoas consigam reconhecer o seu privilégio, está tudo ok. O problema é que há muitas pessoas
que não reconhecem. E eu percebi muito isso na quarentena. Também muito. E atenção, eu não acho que seja mais ou melhor do que ninguém, mas eu acho que sempre fui minimamente consciente do meu privilégio a todos os níveis. E na quarentena, acho que senti que isso acentuou-se muito em mim. Tipo, eu tenho amigos que ficaram. Eu tenho muitos amigos que são freelancers. Eu tenho muitos amigos que estiveram sem trabalho. Eu vim para casa com o meu ordenado a 100%.
Não, eu acho que já falei disto no meu podcast e também noutras conversas. Eu fui mega privilegiada. O meu trabalho alterou-se zero.
Certo, exatamente.
Eu só, em vez de trabalhar no escritório, passei a trabalhar em casa.
Quando as pessoas me perguntam, está a ser complicado, eu nunca na vida me queixei, nem me posso queixar, porque eu estou a trabalhar, eu tenho comida para pôr na mesa, eu tenho uma casa para onde estar, tipo, eu não fui obrigada a sair de casa todos os dias para ir trabalhar. Portanto, acho que não que fosse necessário, mas eu senti muito que o meu privilégio, que comecei a pensar no meu privilégio nos últimos tempos. Mas há muita gente que não faz. E há muita gente que nem sequer quer ter esse trabalho de sair da sua bolinha e do seu pódio de privilégio.
Porque
para perceber.
Não é propriamente fácil.
Não é. Eu acho que assim, tudo é uma questão de empatia.
Então, quando eu acho que coisas que dão um mínimo de trabalho, há muitas pessoas que simplesmente não querem ter esse trabalho. Porque a bolha em que estão é confortável.
Mas aí eu acho que entras na questão do voltando à questão das influenciadoras e do Black Lives Matter, entra na questão de seres uma aliada performativa, que é a questão do tu estás disposta a partilhar um meme e estás disposta a partilhar um quadrado preto. Mas além disso, o que é que tu estás disposta a fazer? Estás disposta a mudar o teu dia a dia? Estás disposta a ter discussões com os teus amigos, a ler, a informar-te, a ires comprar um livro mais do que ser para pôr no Instagram?
Yeah. Aí tem a ver com um grande problema que é. Que acontece muito hoje em dia. Aliás, no outro dia até estive a falar com o Alex Scott disso, só que é teu amigo, não é? Tem a ver com um grande problema da nossa sociedade, que é as causas. Que para mim isto é uma questão importante, que é as causas estão um bocado na moda.
Certo.
Totalmente.
Certo, certo.
E isso cria um problema que é pessoas que veem causas como um meio para atingir um fim e não como um fim em si próprias.
Certo.
Isso é um problema muito, muito grande na nossa sociedade. Mas ao mesmo tempo também me faz refletir. De outra forma, que é, eu também questiono isto, que é, ok, isso é errado, mas é pá, eu prefiro mesmo assim que uma pessoa esteja a ser antirracista para ter likes do que esteja a ser, sei lá, outra coisa qualquer para ter likes, estás a ver?
Sim.
Porque ao menos, se calhar vai chegar alguém, é um bocado, pegando numa coisa aqui completamente diferente, que não tem nada a ver, uma comparação um bocado ridícula, eu faço parte daquele grupo de pessoas que gostava antes de usar Arctic Monkeys, antes de eles serem famosos.
Certo.
E depois, quando eles começaram a ser mais comerciais, essas pessoas ficaram um bocado revoltadas, não sei o quê. E o Nuno Marco disse uma coisa na altura que foi: pá, eu prefiro que as miúdas da minha geração gostem dos Arctic Monkeys por serem comerciais do que gostem do Justin Bieber por ser comercial.
Estás ok, a ver? Percebo.
Isto é uma comparação um bocado ridícula.
Certo, mas eu percebo o que é que tu queres dizer.
Mas é de género. Eu acho que está errado da mesma. Eu acho que é preocupante nós estarmos a ver as causas como um meio e não como um fim.
Certo.
Mas mesmo assim, prefiro que os termos abordados sejam as causas para as injustiças sociais do que sejam o bolo do café do lado. Estás a ver?
Certo, só que, eu não sei se isso levanta discussões.
Só que depois do Alex, essa altura, isto partiu, esta discussão que eu tive com ele partiu porque eu fiz um story. Há muita gente que me pergunta isto, que é quem é que foram as pessoas que provocaram em ti essa tua, essa tua forma de ser? Sim. Ou quem é que foram as pessoas que te inspiraram?
Sim.
E eu às vezes tenho um bocado medo de responder porque eu não. Esta minha forma de ser criou-se sozinha mesmo. Eu não tive.
Certo.
Eu não tive. apesar, por exemplo, a minha mãe e a minha avó serem duas pessoas que me inspiram muito.
Certo, mas vem
elas
do...
não tiveram diretamente.
Vem do teu interesse, da tua procura e da tua vontade da minha, de saber mais.
Da minha personalidade, certo, da minha forma de estar na vida. É uma cena que me é intrínseca.
Acho que nisso nós, calhar, somos muito parecidas, somos muito inconformadas. Uhum. Então é a questão do querer saber, querer procurar e querer agir.
Imagina, quando as pessoas dizem: ah, quem é que foi a pessoa que mais te inspira no feminismo? Agora, atualmente, que eu sou uma pessoa super informada, claro que tenho pessoas que me inspiram, claro que vários nomes, etc. Mas não houve uma pessoa que me fosse, que me
fez
incutisse,
o clique na tua cabeça.
Que me incutisse, uh-huh. Essa pessoa fui eu.
Uh-huh.
Então, eu, da última vez que me portaram isso no Instagram, eu disse: eu não quero estar a parecer egocêntrica, mas genuinamente o meu lado mais, entre aspas, ativista, veio muito de um foro pessoal, veio de mim.
Certo.
E depois, claro que nesta luta eu rodeei-me de pessoas que
te fazem sentido, uh-huh,
e que me inspiram muito e a quem eu tenho muito a agradecer, porque aprendi muito, certo, com elas, etc. Mas numa fase primária partiu de mim.
Okay.
E basicamente o colega que tu me dizia disse: sabes como é que ele é, não é?
Certo.
Achaste essa resposta bué fatela, sócia. E eu, então, porque...
O sócia é bué Alex, sim.
E ele: porque eu acho, ele basicamente defendeu que acha que já existe uma pressão da sociedade em geral para nós nos ligarmos a causas. Eu disse: pá, eu percebo o teu ponto de vista, mas eu não concordo. Eu não acho mesmo que exista. E vai dar esta conversa outra vez de ver as causas como um meio para atingir um fim e não um fim em si próprias. Eu acredito que as causas até possam estar na moda, mas eu não acredito que exista uma pressão natural para tu te associares a causas, entendes? Por isso é que tanta gente ainda é inerte delas.
Acho que existe se tu tiveres uma posição vocal nas plataformas onde estas coisas acontecem.
Uhum.
Percebes? Ou seja, lá está, eu acho que é esperado, tu tendo uma presença ativa no Instagram, no Twitter, é esperado que tu fales sobre os assuntos.
Mas eu acho que às vezes assim, pode ser esperado. Por exemplo, esta questão do Black Lives Matter, acho que foi assim, muito generalizado, mas de outra. Numa outra perspectiva, assim, no dia-a-dia, eu acho que é esperado de um certo nicho.
É isso, e eu acho que é esperado quando as situações acontecem e não no seu todo. Ou seja, se calhar não é esperado que tu, do nada, fales de um Black Lives Matter, mas é esperado que tu tivesses falado quando a situação aconteceu.
Uhum.
Portanto, sim, eu percebo o que tu queres dizer nesse aspecto.
Como eu estou sempre a dar como eu sou uma das pessoas que dá opinião de forma regular sobre tudo... houve uma altura em que houve muita gente que me veio mandar mensagem a dizer: ah, porque é que ainda não falaste disto? Eu agora já nem lembro bem o que é. Não sei se era da Beatriz Lebre, na altura em que isso aconteceu.
Certo, certo.
Já não sei o que é que foi. Foi um tema que rebentou e eu não eu, como eu já falo todos os dias sobre isso,
sim,
eu naquela altura, pá, aquilo afetou-me muito, como é
claro,
natural,
óbvio,
não é?
Óbvio.
Mas não foi uma coisa sobre a qual eu me pronunciasse muito publicamente. Como eu. Porque aí a minha questão é: se tu me segues, pelo menos há duas semanas, que eu acho que quase nunca passo uma semana sem,
certo, sem publicar,
mandar a minha opinião sobre algum tema. Portanto, se tu me segues, pelo menos há duas semanas, tu sabes a minha opinião em relação a esse tema.
Certo.
Porque eu sou muito direta
muito
em relação à minha opinião sobre as coisas. Portanto. Se eu não me pronunciei sobre isso publicamente, não quer dizer que eu não me esteja a pronunciar sobre isso de forma privada. Nós também não temos que falar sobre tudo a toda a hora.
E não é só isso. Eu acho que, por exemplo, na questão do Black Lives Matter, que é, para chegar ao ponto que eu te quero passar, é... Eu, por exemplo, não me sentia confortável em falar sobre o assunto sem me informar primeiro.
Uhum.
Portanto, o facto das pessoas esperarem que tu automaticamente tenhas que ter opinião sobre tudo e tenhas que falar sobre tudo, let's be honest, e aqui voltamos à questão do privilégio. Por muito que eu queira falar sobre o assunto e por muito que eu queira instruir e que queira mostrar algo sobre o assunto, não é o meu lugar de fala.
Uhum.
Eu nunca fui, pegando na questão prática do Black Lives Matter, eu nunca fui julgada pelo meu tom de pele. Eu nunca tive oportunidades negadas pelo meu tom de pele. Portanto, há coisas sobre as quais eu não posso falar e que não posso dizer.
Isso
que é porque eu sei.
Faz,
portanto,
lembrar um tema que agora ultimamente também tem vindo a ser muito discutido, que é a gordofobia e a imagem, a importância da imagem, não sei o quê. E, por exemplo, eu nesse caso, eu sempre fui magra a minha vida toda. Quando era miúda era muito mais magra. E eu também tive muitos problemas por ser magra. Mas eu tenho perfeita consciência que nunca na vida a minha magreza foi um problema quanto a gordura para outras pessoas.
Sabes que há uns dias, esse é um tema que eu
por
falo muito.
Isso é que
muito.
Existe mesmo, macrofobia não existe.
Isso é um tema que eu
existe.
Falo muito e que
eu
me...
sou uma pessoa que sofreu a vida, a adolescência toda por ser magra.
Sim.
E consigo perceber que mesmo assim
existe preferia, o thin privilege.
Preferia a Sim. vida toda sofrer por ser magra do eu era magra, mas pensei, pá, ok, eu sofro por ser magra, uh-huh. sofro bullying por ser magra,
Sim.
mas preferirei sempre ser magra do que ser gorda. Porque tenho, porque intrinsecamente tenho noção que é muito pior.
E eu acho, há uns dias eu vi um post sobre isso e que tive a partilhar, mas olha, lá está, era um daqueles dias em que eu não me podia estar a discutir uhum. e eu sabia que aquilo ia gerar discussão. Uhum. Que era a questão do thin privilege, que nem eu, que estou do outro lado, e atenção, eu não acho que seja plus size, porque eu nem sequer estou no espectro do plus size, uhum. mas sei que não sou magra, que era a questão do thin privilege, e eu nunca tinha pensado nisso, que é, se tu nunca foste olhada de lado no ai, tu és preguiçosa, tu não fazes exercício uhum. e notas logo que és preguiçosa. Se tu nunca foste julgada por tu de certeza que só comes porcaria para ser assim.
E coisas horríveis, como no avião teres que comprar dois lugares.
Sim, ou coisas tão básicas como tu vais a uma loja online.
Saudável, tu vais a uma loja online, no McDonald's, as pessoas estão a olhar de lado para ti porque tu estás no McDonald's.
Quantas vezes o ser julgada por o que comes? Tipo, se calhar se for uma miúda que tem um peso a mais, ir ao McDonald's é um drama, mas se calhar se foste tu ir ao McDonald's, está só a gente a borrifar.
O meu colesterol é uma porcaria.
Exato.
E eu sou magríssima.
Ou coisas tão básicas como tu vais ao site da Zara. Site da Zara não, porque o site da Zara nesse aspecto até nem é super inclusivo, mas sites mais globais de roupa, e tens que selecionar apenas a roupa plus size. Uhum. E atenção, isto não significa que uma pessoa magra não seja chamada de Olivia Palito, não e seja chamada de um saco
que não
de ossos.
Existe preconceito.
Claro
exato.
Que há. E claro que as pessoas são criticadas, e claro que as pessoas são julgadas, e
claro que
essas
pessoas também podem falar, sofrem. E também podem falar claro. Sobre o seu sofrimento.
Mas é uma questão do teu lugar de fala.
Mas é
e se calhar
isso.
quando se está a falar de toda a questão de gordofobia, tu não tens que vir, ai, olá, mas olha, uhum. eu também fui chamada de saco de ossos quando era miúda. Certo?
Eu aí,
ninguém diz que não aconteceu.
Nessa altura, pronto, isto foi tudo por causa da Helena Coelho, não é? E nessa,
sim.
e nessa altura, muita gente vai falar comigo e dizer: ah, como é que tu, tipo, tu és tão feminista e tens tanto uma coisa a dizer e dizes que as pessoas têm que se aceitar como são, não sei o quê, como é que não disse nada sobre isso? E eu disse mesmo: este tema para mim é muito complicado de falar porque, em primeiro lugar, eu nunca. Nunca tive que passar. Imagina, ok, eu também consigo ter uma opinião muito clara sobre o racismo e nunca sofri racismo.
Certo. Mas isso chama simpatia.
Exato.
É
mas eu aqui, este tema, para mim, é frágil porque eu sofri preconceito por ser magra, mas acho. Mas, como sempre fui magra e como mesmo sofrendo preconceito por ser magra, sempre achei que esse preconceito era preferível ao preconceito por ser gorda. Uh-huh. Acho que não posso mesmo, acho que eu não posso mesmo falar sobre isso, estás a ver?
E estás no teu direito.
É um tema frágil para mim, yeah. porque ao mesmo tempo que eu não quero passar a ideia de que ser magra não é um problema, porque para muita gente é, e há muita gente que sofre preconceito com isso, e acho que isso também tem que ser falado. Ao mesmo tempo que eu acho isso, acho que é só ridículo. Admitires que magrofobia existe, pá. Não existe
por todas estas questões de privilégio que estão associadas a isso e que eu acho que é tão intrínseco que se calhar na maioria das vezes tu não pensas. Eu que sinto que sou uma pessoa minimamente consciente, eu nunca tinha pensado nestas questões e que faz todo o sentido. Mas a questão da Helena Coelho, então, eu sinto que foi tudo muito. Apesar de eu concordar com algumas das coisas que foram ditas e com alguns dos, entre aspas, ataques que lhe foram feitos, eu acho que foi um ataque super gratuito.
Imagina,
foi quase.
E depois,
como
foi,
toda
foi
a gente
aquilo,
achou que aquilo era o suficiente. Foi aquilo era um trigger para
atacar. Eu também escrevi isso no Twitter que foi. Pá, nós temos um problema que é. Em primeiro lugar, uma pessoa. A única coisa que tem que. Acontecer para. Se uma pessoa quiser mudar o seu corpo, ela pode mudar, ponto final. A única coisa que tem que acontecer é ela querer. Se ela quer mudar o seu corpo, é ela que muda.
Seja de que forma for, seja com dietas, seja com ginásios, seja com procedimentos estéticos, seja como for.
Okay.
É o corpo dela.
Agora, depois passo para outro ponto que é: porque é que ainda existe, porque na nossa sociedade ainda existe muito esta mania de vamos celebrar o mal. Estás a ver? Em vez de.
Certo.
Porque nós temos mesmo conteúdo. É bom em Portugal,
certo?
Nós temos pessoas que são incríveis, que fazem, que usam a plataforma delas de uma forma super consciente,
certo.
Que educam para a aceitação das pessoas tal como elas são.
Certo.
Só que continuamos a preferir criticar as pessoas que achamos que estão mal. Preferimos fazer.
Certo, em vez de enaltecer.
Se esta pessoa já teve atitudes anteriores a esta que nós consideramos dúbias ou erradas, porque é que isto surpreende assim tanto? Ou porque é que ainda estás a falar sobre ela?
Certo.
Vai falar sobre outra pessoa.
Certo. E aí,
que está a fazer bem.
E aí é mesmo isso, é porque ela fez aquilo que achou que estava certo para o corpo dela. Ponto.
Claro que eu depois aí, eu até me excedi um bocado no Twitter, porque lá está, eu tenho esse problema, que é que quando eu estou irritada com uma questão,
sim,
eu muito facilmente sou exagerada, estás a ver?
Certo.
Digo tipo, pá. Se vocês já sabiam que o conteúdo de Helena Coelho era uma merda, porquê é que estão ainda a falar do conteúdo dela?
Depois tens as pessoas
e
que vão julgar.
Depois as pessoas estão lá a dizer, tipo, estás a dizer que a Helena Coelho é uma merda, porquê é que estás... Eu tipo, não, ok, calma. Ok,
exagerei,
pronto, ok,
certo.
Não devia ter dito que é uma merda. Merda é uma palavra muito forte.
Certo.
Mas o meu ponto era, se... Porque as pessoas que criticaram não são pessoas que amavam a Helena Coelho e agora de repente ficaram tipo, oh meu Deus, que choque. Eram pessoas que já não
sabem
gostavam
à partida,
dela.
Certo.
Portanto, já não gostavam dela, não sigam,
sim,
não partilhem, não criem ainda mais buzz.
E eu acho que a quarentena, pelo menos a mim, vem-me trazer muito isso. É o selecionar quem é que tu realmente queres, sim, seguir, quem é que te faz sentido seguir e quem é que não te faz sentido seguir. Porque imagina, tu podes realmente não querer fazer das tuas redes sociais uma fonte de educação. E tu podes,
sim,
ir para ali só como um escape e que estás a ver e não te importas de estar a levar com uma Helena Coelho que fala de maquilhagem e que fala disto e daquilo. E não tens necessariamente de estar ali para ser educada. Agora, não esperem dessas pessoas.
Claro, a minha questão é essa. Então, não fiquem. Se ela.
Não esperem nem exijam.
Durante ela, que é uma das pessoas que está neste mundo há mais anos.
Certo.
Se ela há 10 anos, que não são poucos, que já passa uma imagem que não é incoerente com esta, porque é que isto é visto. Eu acho que, por outro lado, acho que deve ser criticado. As coisas, quando tu achas que algo está errado, deves criticar,
certo,
e não há problema,
certo,
nenhum em insistir essa crítica. Mas que ataque massivo e que surpresa, quando isto não me surpreende de tudo.
Certo.
Entendes?
Mas
ela
está...
sempre. Ela sempre. Ela, aliás, até porque quando ela começou toda esta mudança dos treinos e não sei o quê, ela. Eu não a sigo. Mas ela sempre, daquilo que eu seguia dela, ou que me aparecia, ela sempre me pareceu super obsessiva. Portanto,
sim,
se ela sempre mostrou esta imagem, porque é que agora que ela foi capa, é que foi a escandaleira total.
Eu acho que foi muito pelo discurso que ela passou.
Sim, e aí eu acho que, lá está, é o que eu acho. Acho que pode ser criticado, e eu não tenho nada contra as críticas, porque eu sou uma das pessoas que critica,
certo,
muito. Pá, mas e elogiar? Porque há tantas pessoas mesmo fixe na nossa
que
plataforma. E essas pessoas têm muito menos, chegam a muito menos pessoas. Eu acho que muito culpa disso é porque fala-se muito menos do bom que existe do que o mau que existe.
Porque eu acho que, mais uma vez, voltamos à questão do incendiário. Eu acho que há muito na internet e muito nas redes sociais que é muito só para incendiar.
Por exemplo,
percebes?
Aquela questão da Sandra Silva, que ela teve,
sim,
super mal.
Sim,
aquilo,
sim,
não lhe,
sim,
gerou menos,
sim,
seguidores.
Pois não.
Ela aumentou.
Pois não.
Portanto, para que é que
nos
serviu estarmos aí todos a gritar que ela
aí
era...
Aí está um caso em que eu acho que ela não aprendeu.
Claro que não aprendeu. Eu tenho um problema pessoal com ela, porque eu conheço-a pessoalmente e nós já discutimos em várias situações. E eu, nessa altura, tentei avisá-la. Eu disse, Sandra,
isso não é fixe.
Tu não podes ser leve em relação a este tema... Remete-te ao silêncio, proteste. Porque isto vai correr
ela
mal.
Eu sinto que foi uma das pessoas que falou porque
foi,
por pressão.
Claro que foi. Claro que foi. E
porque foi
mal.
Toda a gente tem de falar,
e
vocês
foi isso
têm de falar, vocês têm de falar.
Vocês tanto pressionaram para falar que ela agora vai falar e só vai dizer cocó.
Pá, yeah, tens uma pessoa a dizer que pá, yeah,
mas
morrem
depois,
pessoas, de que pena.
Yeah, mas depois,
pá,
em
lá,
vez de
é?
Ter. Ela, eu acho que ela tinha, pá, 69 mil seguidores, eu deixei de a seguir porque.
Certo.
Pronto, achei que tinha que deixar de seguir porque há coisas para mim que não dá.
Que são gritantes.
Mas eu depois fui ver e ela, em vez de 69 mil, tinha 70 mil. Portanto, ela não perdeu, ela ganhou. Ok, a publicidade é aquele.
É o falem bem ou falem mal, certo? Toda
todo tipo de publicidade é boa, mesmo
certo.
Seja publicidade má. Eu não concordo com
eu
isso. Mas, efetivamente, ela ganhou mais seguidores do que perdeu. Portanto, ela ganhou. Depois, claro que tu questionas que é, ok, mas será que os seguidores que ela tem são efetivamente porque gostam dela ou são muito de um fundo de gozar e,
claro
de,
que sim.
E de ridicularizar,
claro que
e
sim.
Assim? Mas é pá, em vez de irmos todos massivamente falar mal da Sandra Silva, que atenção, não acho que significa que não devemos criticar a atitude dela.
Certo, certo.
Mas então porquê é que não vamos falar todos bem da Bárbara Cardoso, por exemplo, que eu
certo.
Acho que é uma rapariga
certo.
incrível. Ela tem.
Eu comecei a segui-la por tua causa.
Ela tem uma plataforma espetacular, ela fala sobre temas muito interessantes. Eu acho que há pouca gente como ela a ter visibilidade no nosso país e quase ninguém fala dela. Porque toda a gente que a conhece e que a segue concorda com isto, que é, apá, ela é bem fixe, o conteúdo dela é bem fixe. Mas nós somos muito mais rápidos a expor aquilo que achamos errado do que a expor aquilo que achamos bom.
Eu não sei se não é porque dá trabalho, sabes? Dá trabalho aprender, dá trabalho querer saber mais, dá, uhum. É muito mais fácil apontar o dedo. Eu, há uma página tipo feminist e assim, que é o Attention White People. E eu estava a ver sobre a questão do allyship, de ser genuíno ou ser performativo. E havia um comentário específico de um rapaz que dizia, eu acho que escrevi isso aqui nas notas, que quem passa as ideias no Twitter ou no Instagram nunca o quer fazer de forma civilizada. Que imagina, na perspectiva dele, quando tu falas sobre as tuas questões que te inquietam, quando eu falo sobre as questões que me inquietam, que nunca o fazemos para ter uma conversa civilizada. E eu não podia estar mais em desacordo com isto. Eu acho que, do outro lado, a maioria das pessoas não quer ter essa conversa civilizada porque dá trabalho.
Pois dá.
Porque dá trabalho pensar sobre os assuntos. Dá trabalho questionar-te.
Por isso é que somos vistas como chatas. Porque, certo. Porque criamos noutra, não queremos que as outras pessoas sejam... vá, inertes, entendes?
E por isso é que eu acho que essas pessoas, se calhar, não têm tanto impacto. Porque, ou não é impacto, mas não têm tanta relevância, porque dá trabalho pensar sobre os assuntos. E muitas das vezes as pessoas não querem sair do privilégio, não querem sair daquele pódio e não querem perceber que.
É isso, é porque dá trabalho.
Mas. Eu prefiro ter
15 mil seguidores.
Sim.
E continuar a dar a minha opinião do que ter. 120 mil e ser uma pessoa que não vai refletir aquilo que eu sou, porque para mim as redes sociais, embora tu, por exemplo, eu sou uma daquelas pessoas que defende que é normalíssimo nós só mostrarmos o melhor nas redes sociais, porque é assim, nós enquanto ser humano não vamos querer estar a expor as nossas fragilidades para milhares de pessoas, certo. é natural. Eu também só mostro, é raro as pessoas no Instagram perceberem que eu estou triste, porque eu não quero, eu nos dias em que estou triste não me apetece ir para lá a dizer que estou triste. Mas ao mesmo tempo tento contrariar um bocado isso e às vezes digo, olhem, eu também tenho dias maus, toda a gente tem dias maus. Mas perdi-me, já não lembro o que é que estava a dizer inicialmente. Já não sei. Mas pronto, é um bocado isso.
Eu estava a pensar no que tinha a responder e perdi-me.
Eu acho que é natural as pessoas não quererem mostrar os dias maus.
Sim.
Mas é importante que mostrem que também existem dias maus. Pá, mas é natural isso, porque, quer dizer,
eu acho que
as redes sociais. Já sei o que é que ia dizer. Eu acho sempre que as redes sociais devem ser um reflexo daquilo que nós somos. Eu não posso ser uma pessoa que não dá opinião, porque no meu dia-a-dia tu eu és sou uma pessoa opinativa.
Certo, o que eu acho é que, do outro lado, as pessoas criam uma imagem sobre ti e colocam-te num pedestal que nem sempre é o mesmo que é aquilo que tu és na vida real.
Sim.
E por isso é que, se calhar, muitas das vezes se exige que a pessoa X e a pessoa Y fale disto e daquilo, porque é a imagem que se criou desta pessoa, e cria-se a imagem de que toda a gente que tem uma voz, pá, influenciadores ou não, tendo uma comunidade grande ou não, que toda a gente que tem alguma voz tem de ser aquilo que eu espero que a pessoa seja. Ou seja, só porque tu tens uma voz, eu espero de si que tu fales sobre todos os assuntos. E não tem que ser necessariamente isso. Porque eu posso não ser assim. Pode não ser a minha persona.
Mas é isso que é. Claro que ninguém é 100% aquilo que é na vida real nas redes sociais, mas eu também não quero que as minhas redes sociais sejam completamente desligadas daquilo que eu sou. Eu quero que tu vás ao meu Instagram e consigas ter uma mínima noção.
Porque eu acho
que eu sou,
porque eu acho que necessariamente pessoas como nós que têm opinião e que são minimamente, não, eu não quero usar a palavra revoltadas, mas que são indignadas com o que acontece, não consegues fazer essa distinção. Mesmo que queiras, eu acho que não consegues fazer essa separação.
Mas ao mesmo tempo também acho injusto, por exemplo, eu comecei-me a confrontar com isto porque eu tenho, as redes sociais têm-me trazido muitas coisas, porque eu, quando era miúda, tipo adolescente, para aí no, do sétimo ao nono ano, eu era bué Maria Rapaz. Eu era bué Maria Rapaz e tinha bué aquela atitude tipo, eu não quero saber, eu faço o que eu quiser, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quiser, não sei o quê. E comecei a perder um bocado esse lado quando comecei a ganhar mais exposição nas redes sociais. E comecei a sofrer um bocado uma coisa que para mim me surpreendeu muito na altura, que foi as pessoas que, e eu no outro dia também falei disto no meu Instagram, que é, as pessoas acham que uma coisa anula a outra, muito na sociedade, do género.
Okay.
Se tu és feminista, não podes gostar de moda. Estás a ver? Porque isso é uma coisa superficial.
Sim, sim, sim,
No outro dia foi, pá, tu és uma pessoa que, com uma opinião bué crítica em relação a injustiças, estás a fazer publicidade?
Yeah.
Como se o facto de eu estar a fazer publicidade me tirasse todos os neurónios que eu tenho, assim, de repente. Estás
certo.
A dizer?
Porque depois todas essas coisas são associadas à fertilidade.
Isso que foi. Um dos meus grandes amigos é uma pessoa assim mega intelectual, estás a ver? Tipo, que não liga nada às redes sociais, um grande crânio, bem inteligente, não sei o quê. E quando as pessoas descobriam que eu era uma das melhores amigas dele e não me conheciam pessoalmente, só me conheciam pelas redes sociais, elas diziam tipo, ah,
como assim?
Como assim?
Yeah.
Ela é a tua melhor amiga, ela não é uma pessoa que liga bué à imagem, mas o que é que o facto de eu ligar à imagem, ligar à estética,
certo.
E gostar de ter um feed organizado, ou gostar de tirar fotografias, gostar de moda, gostar de vestir, não sei o quê, porque é que isso impossibilita todo o outro lado? Todo o lado.
Uma coisa
de
não
ser
tem nada a ver com a outra, não anula.
Inteligente, de
claro,
querer informar-me, também querer ir a teatros, não sei o quê. Uma coisa não implica a outra. Uma mulher pode ser gira e ter neurónios.
Claro,
isso ainda
sim.
É uma questão,
claro, que
para
sim.
A sociedade é um bocado de género. Pá, se ela é gira, ela não pode ser inteligente. Pá, não.
Sabes que eu gravei um episódio com a Catarina Mira. Já posso dizer, estava a pensar que vai sair antes deste, sim. E ela fala exatamente isso: que se ela põe uma foto mais despida, automaticamente é catalogada como uma miúda burra.
Sim,
pá, não,
como é que é possível?
Tu podes fazer. Tu, não, uma coisa não tem nada a ver com a
eu
outra.
Eu agora já não sofro tanto, entre aspas, desse preconceito. Porque, lá está, a minha opinião já... Porque eu também tive um crescimento nas redes sociais, não é? Porque numa fase inicial, lá está, não, como não tinha um público tão massificado, entre aspas, não sentia tanto essa necessidade de transmitir a minha opinião. Transmitia muito mais a minha opinião
no teu nicho.
Num núcleo privado. E depois, foi mesmo naturalmente, comecei a expô-la mais de uma forma pública, porque lá está, sou bem revoltada com o mundo. Mas inicialmente eu sofria mesmo muito esse preconceito. Eu tive amigos que deixaram amigos de faculdade que deixaram de ser meus amigos porque eu tinha bué seguidores nas redes sociais e porque ligava bué ao Instagram. E de repente o facto de eu ligar bué às redes sociais faz-me uma pessoa fútil.
Certo, eu também já fui catalogada. Eu também tive umas amigas há uns anos que me disseram isso, que eu estava demasiado blogueirinha.
Pá, mas
what the fuck, o que é que
uma
isso significa? Certo,
porque
certo.
É que nós temos mesmo muito essa tendência.
Porque eu acho que tens muita tendência de pôr as pessoas em caixinhas.
É aquela cena de se tu defendes que existe preconceitos com magros, então estás a dizer que a gordofobia não existe. Pá, claro que não. Eu sou magra, eu sofri preconceito por ser magro, mas tenho noção
perceber.
Que há pessoas que sofreram
Exato.
Muito mais que eu porque eram gordas. Ou
Exato.
Porque são gordas.
Mas mais uma vez, eu acho que isso está baseado na questão da empatia.
Nós temos que parar de achar que, por exemplo, por eu ser feminista, não posso também ser uma série de outras coisas.
Certo.
Tu não és só uma coisa. Tu, enquanto ser humano, não és, nem nunca
não,
vais
e
ser.
E é ótimo que não sejas
só isso. Um ser dual ou ainda mais.
Certo.
Tu vais ter várias dimensões, aquilo que te rege são várias coisas. Portanto, tu não és só uma coisa.
Não,
e, mesmo
e é
que,
ótimo que não estagnes nisso.
E mesmo que essa seja a coisa mais característica em ti,
certo.
Por exemplo, aquilo que eu mais falo ou sobre o qual eu tenho uma opinião mais definida é o feminismo, não tenho qualquer
certo,
dúvida.
Porque também se calhar mais
Mas
facilmente
isso não
é aquilo
significa
que sentes na pele.
Que eu não seja uma pessoa anticapitalista que, que defende um futuro muito mais ecológico, que vai a manifestações pelo clima, que vai a manifestações contra o racismo. Portanto, o facto de eu ser uma coisa não,
não, é só
não
isso.
Significa que eu seja só isso.
Yeah.
Temos que parar de achar isso. Temos que parar de achar que por uma pessoa ser X não pode ser Y também. Nós temos que lutar pelas coisas ao mesmo tempo. Não é por tu seres vegan que deixas de ser uma série de outras coisas.
Certo, e acima de tudo não esperares. Não refletis as tuas expectativas na outra pessoa. Tipo, achas que só
sim.
porque tu achas que isto é o ideal certo, que a outra pessoa tem que ser exatamente assim.
Sim.
Eu acho que eu aconteceu-me isso há bastante pouco tempo, e eu sinto que estou assim meio num breakup com uma grande amiga minha, exatamente por isso, porque eu, durante muito tempo eu espelhava aquilo que eu achava que era certo nela. E eu esperava que ela tivesse determinadas atitudes e determinados comportamentos comigo e
mas
ela não tinha.
Eu percebo isso e acho que nós não temos que esperar isso. Mas ao mesmo tempo também percebo que isso seja um fator de distanciamento
para mim
as
é.
Pessoas.
Para mim é.
Imagina, eu tenho determinados valores que para mim são centrais.
Sem
e
dúvida. Sem dúvida. E eu
e
sinto
se
que estou nessa.
Se não correspondem
é
a esses
isso?
valores, eu
é
naturalmente
isso.
Vou
é
me
isso.
afastar.
Mas eu hoje em dia consigo afastar-me e consigo aceitar esse distanciamento porque fui chamada à razão. Porque eu, se calhar, literalmente há um ano, eu atacava, exigia. Eu julgava, eu criticava. E eu chegava, pá, e eu digo-te que é um ano porque eu sei que isto é mais ou menos no meu aniversário. Foi uma situação gritante em que eu dei por mim no meio da rua a gritar com ela de não, mas isto é assim, mas isto é assim, mas como é que tu tens esta visão? Tipo, é, que para mim é totalmente inconcebível.
E depois também, mas não pode ser. E também acontece uma cena que é, tu cresces com uma pessoa e depois conforme te vais informando mais sobre estes temas, percebes que essa pessoa se encontra num sítio completamente oposto ao teu, porque quando tu és criança não valorizas tanto isso também, certo. Porque não somos educados, eu acho que de uma forma geral nós não somos educados para as causas. Por isso é que eu não concordo com o Alex naquela questão, porque eu acho mesmo, pode existir essa pressão nas redes sociais, mas na sociedade nós não somos educados para as causas, por uma série de falhas que existe, como por exemplo não existir educação sexual desde o primeiro ano. Mas como nós não somos educados para a causa, isso não é um tema central, se calhar, quando nós somos miúdos. Portanto, criamos amigos porque vivem ao nosso lado,
porque se sentam ao nosso lado na carteira da escola,
etc. E depois vamos crescendo e vamos percebendo que existe algum distanciamento. E como para mim e para ti, por exemplo, isso são temas fraturantes, é o suficiente para nos afastar.
Isso era um make it or break it, sem dúvida. E imagina, porque muitas das vezes, se calhar, e foi aí que eu percebi que a minha amiga Lígia me disse isso e faz sentido, a outra pessoa pode não estar no mesmo sítio que tu. E tu podes já estar muito mais à frente no teu percurso e a outra pessoa estar muito mais atrás e tu estás muito mais consciente e a pessoa não estar. Como até podes, tu estás num sítio onde a outra pessoa não quer estar, a outra pessoa não quer chegar, a outra pessoa pode, por simplesmente, achar que aquilo que tu defendes e aquilo que a ti te inquieta, aí ela não lhe faz sentido. And that's ok.
Eu acho que isso tem mesmo a ver com a importância que nós damos às coisas. Muitas vezes as pessoas perguntam-me: ah, achas que conseguias casar? Ou achas que é possível duas pessoas de ideais políticos opostos estarem juntas? Eu disse: olha, eu pessoalmente não conseguiria. Eu não conseguiria viver com uma pessoa que votasse num espectro político completamente oposto ao meu. Mas eu sei que não conseguiria, porque é uma coisa que eu dou muito valor.
Sim.
Porque é uma coisa política, para mim é um tema ao jantar.
Sim.
Portanto, por isso, se é uma coisa que me marca tanto e se faz, é uma das minhas características mais gritantes, entre aspas, claro que iria ser um fator de aproximação, claro, ou de distanciamento. Agora, se há pessoas que não valorizam assim tanto, e para quem isso não é um tema tão fraturante,
you do you.
Acho que podem perfeitamente estar juntas e ter uma vida super apaixonada. Está bem, para mim pessoalmente não seria possível.
Eu
percebo
perfeitamente, eu estou totalmente no mesmo lado. Tipo, eu não concebo relacionar-me com alguém que não perceba toda a questão da igualdade. Da igualdade a todos os níveis: igualdade de género, igualdade de orientação sexual, de todo o tipo de igualdade.
Sim, eu no outro dia tive um. Havia um rapaz que andava meio num flerte comigo.
Sim.
E toda a gente me dizia: ah, ele é beijinho, não sei o quê. Eu disse: pá, tu não estás a perceber. Nós, as únicas conversas que nós temos é discutir, porque ele é quase de extrema direita, eu sou quase de extrema esquerda, portanto, não existe qualquer tipo. Imagina, para mim, eu não consigo estar com uma pessoa
que não seja minimamente
e ignorar do género. Sim. Ah, esta pessoa está a dizer que a Joacine deve voltar para a terra dela porque é preta, não. E eu não vou conseguir ignorar
não,
isso.
Claro, não.
Eu só
não
é uma piada concentrar
tu,
nisso.
Não é uma piada que tu te rires e que é tipo, ai, que ele tolo, não digas isso.
Ele
não.
Até, exato, ele até pode ser a pessoa mais linda do mundo. Eu não vou conseguir estar com ele.
Eu também não me consigo distanciar dessas questões.
Eu não consigo distanciar-me porque essas questões são centrais para mim.
Yeah, são fraturantes, são coisas que são mesmo. Yeah, eu percebo perfeitamente. Portanto, estou nessa.
Portanto, eu acho que depende muito daquilo que valorizas. Mas pronto, voltando ao início de toda a nossa conversa, para mim, dar opinião é. Enquanto me criticarem por eu dar opinião, eu estou bem com isso.
Certo, estou nessa também. Temos uma hora e duas de conversa, acho que a nossa conversa pode acabar aqui. Não é nada muito, é ótimo. Eu é que decido quanto tempo é que a nossa conversa tem. Não, mas acho que isso é uma coisa, acho que é uma. Acabamos numa high note, porque é muito isso. Tu é que decides o que é que queres ter opinião, se queres ter opinião, se não queres ter opinião. Não sei se tu viste que há uns dias vieram comentar um comentário numa publicação.
Eu vi numa
tua.
Publicação minha. Yeah. E era uma. Eu até estava. Onde é que eu estava? Eu estava com uma amiga minha, ou seja, não estava muito atento ao telemóvel.
Eu também não.
Mas disse: epá, eu não acredito que.
Não, e era uma publicação que foi no início de
sim,
junho.
Eu não acredito a comentar uma publicação de há dois meses só.
com o prazer de implicar.
Só para criar com o prazer de implicar. Provocação
e tanto e que discórdia. A resposta que eu dei, porque, e só para não estar a parecer que isto é toda uma private,
eu nem sequer.
Porque era a questão do Black Lives Matter e eu respondi que sempre do lado certo. Sim, e que me vieram perguntar, tipo, mas existe um lado certo nisto? Man,
mas para mim, sabes que para mim existe um lado certo.
Certo, para mim também, mas lá está, eu acho que isso mais uma vez é uma discussão que. Eu só tenho essa discussão com quem eu sinto que está aberta, claro, a ter essa discussão. Uhum. Porque se é só para gritar, para vermos quem é que grita mais alto, eu não vou ter essa discussão. E claramente, quando tu atacas desta forma, não é para aprender, claro, é para teres uma discussão. E por isso é que eu respondi só, tipo, olha, se é isto que tu tiras do post da Inês, então claramente.
É como naquele meu post sobre o feminismo, lembras que eu fiz no Dia da Mulher? Pá, eu tive lá um rapaz que foi dizer: ah, então, se tu és tão feminista, como é que aceitas que as mulheres numa discoteca paguem menos que os homens?
Mas quem é que disse que eu aceito isso?
Eu disse só, olha, se tu achas...
Que o feminismo é só isso, primeiro...
Não, se tu achas que o feminismo acha que concorda com essa dinâmica, nem vale a pena estarmos aqui.
E são pessoas que não vão querer ser,
educadas. Estão só para provocar, Estão só para provocar, mas pronto. Eu quando faço uma publicação dessas já sei que vou receber essas provocações. Essas provocaçõezinhas. Os homens... Pronto, estou a fazer uma generalização, já vai cair tudo em cima. Mas há muitos homens, para não dizer todos os homens, mas há muitos homens que sentem-se tão atacados por uma mulher querer os direitos iguais entre homens e mulheres, que fazem mesmo questão de ir lá só provocar. Estás a dizer?
Nós não queremos ser mais do que ninguém, nós só queremos ser iguais. É só isso.
Não é assim tão difícil. Nem complicado.
My dear, obrigada.
Obrigada eu.
Vou fechar esta temporada contigo. Este é o último episódio. Muito... Portanto, este é o último momento
uma tensão
desta temporada. Não é nada, é ótimo. Acho que fechei-me bom, eu acho.
Espero que sim, gostei muito de conversar contigo.
Também.